É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a reforma trabalhista. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse tema tão importante e tão polêmico é o advogado Lucas Otsuka. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Jéssica, boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite e também desejar uma boa tarde para todos os ouvintes da E-Paraná.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que foi a justificativa do governo para essas mudanças na lei trabalhista e quando que essas novas regras entram em vigor?
Bom, a reforma trabalhista ela é uma demanda de diversos setores da sociedade há muitas décadas já.
Uhum.
A CLT é um decreto-lei que é da década de 40, da época do Getúlio Vargas, e estava muito desatualizada toda essa legislação trabalhista. Então, o governo, ele com uma pressão muito forte do setor empresarial, mas também com o apoio de muitos grupos de trabalhadores, ele buscou modernizar a legislação trabalhista, trazer maior segurança jurídica para as empresas, para os trabalhadores, e também combater o desemprego, que está muito alto hoje em dia, e não só o desemprego, mas também o subemprego.
Uhum.
Tá? E também, com tudo isso, incentivar novos investimentos no país e gerar mais renda, mais receita para todos. O entendimento a ideia dessa reforma é trazer uma maior liberdade para que as partes elas possam negociar o seu contrato de trabalho e todas essas relações, e sem uma grande intervenção do Estado. Então, as relações trabalhistas hoje elas têm uma intervenção muito forte do governo, e isso acaba engessando muito todas as questões contratuais. Então, essa reforma ela vem modificar essa concepção. Essa reforma entra em vigor 120 dias depois da publicação. Trocando em minutos, ela vai entrar em vigor exatamente no dia 13 de novembro, agora de 2017. Mas é importante destacar algumas questões assim, em relação a entrada em vigor da lei. Existe um debate desde antes de ser aprovada a reforma, de que alguns direitos eles não necessariamente vão entrar em vigor já no dia 13 de novembro. Principalmente aqueles direitos que, em tese, serão suprimidos dos trabalhadores. Porque existe uma regra dentro do direito do trabalho que quando há uma alteração do contrato e essa alteração ela é prejudicial ao trabalhador, ela é nula. Então, provavelmente, se tiver alguma supressão de direito com a reforma, ela não incidirá nos contratos que já estão em vigor.
Tá? Só sobre os novos daí, não é, doutor?
A princípio, só sobre os novos, essas questões que são prejudiciais. Todas as outras questões que são benéficas, eu não tenho dúvida que já serão implantadas desde já, mesmo para os contratos em vigor.
E, doutor Lucas, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, em linhas gerais, o que dá para a gente destacar como as principais mudanças trazidas por essa reforma?
Bom, eu falei antes em modernização da legislação, mas assim, até queria corrigir. Eu não entendo muito como uma modernização da legislação. Eu entendo mais como uma atualização. A reforma, ela traz para a lei muitas práticas que já vêm sido adotadas pelas empresas e pelos trabalhadores há muito tempo. Por exemplo, parcelamento de férias mais de 2 vezes, por até 3 vezes. Isso muitos trabalhadores queriam, mas a lei não permitia. Então, agora isso daí vai ser possível. Muitas pessoas queriam almoçar, ter um período de almoço menor do que 1 hora e sair mais cedo do trabalho.
Uhum.
E a lei não permitia. Então, isso está sendo atualizado. E eu não digo que é uma modernização, que questões muito importantes não estão sendo enfrentadas, que é essa nova economia. Então, se a gente observar outras relações de trabalho novas que surgiram com a internet, como, por exemplo, um exemplo clássico dos motoristas de Uber. Essa situação, ela não foi analisada, não foi discutida na reforma.
Sim.
E era algo que precisava ser feito. E a gente sempre diz que o direito, ele não cria regras para situações que vão surgir. O direito, ele regula depois que as situações já estão mais consolidadas. Mas é uma situação que já está aí e que a gente precisaria debater. Enfim, além disso, a reforma, ela acaba com alguns anacronismos da legislação. Então, eu vou te dar um exemplo.
Uhum.
Além dessa ideia, a CLT, por ser uma lei da década de 40, de 1940, ela não permite o parcelamento de férias para trabalhadores menores de 18 anos e trabalhadores maiores de 50. Agora, qual que é a justificativa? Na década de 40, poderia ter uma justificativa. Hoje em dia, isso não subsiste mais.
Uhum.
Então, a reforma trabalhista acabou com esses anacronismos. E eu entendo também que houve uma mudança da ideia que se faz em relação ao trabalhador. O trabalhador, ele era visto muito, e ele é visto muito como um ser hipossuficiente. É uma pessoa que não tem condições de tomar suas próprias decisões e de gerir a sua própria vida. Por isso que o Estado, ele intervém de forma tão forte nessas relações trabalhistas. E agora a reforma, ela dá uma nova cara, dá uma nova feição a essas relações, dá mais autonomia, dá mais responsabilidade ao trabalhador para ele gerir a sua própria vida, tomar as suas próprias decisões.
Uhum. Tá? E, doutor, acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes o que não mudou com a nova legislação, o que permanece igual?
Bom, a reforma trabalhista, ela alterou ou revogou mais de 200 normas, não só na CLT, mas também em outras leis para atingir os objetivos dessa reforma. E muitas questões não foram mudadas, muitas, mas o que eu posso destacar com absoluta certeza é que os direitos sociais, os direitos trabalhistas mais básicos, eles não foram mexidos, eles não foram alterados de forma alguma. Quais são esses direitos? São aqueles que estão previstos na Constituição Federal, no
uhum.
artigo 7º, onde tem lá os direitos sociais, que estão em direitos e garantias individuais. E esses direitos, eles não foram modificados por simples razões. Primeiro, porque a reforma trabalhista era um projeto de lei. Para fazer a mudança desses direitos sociais fundamentais, precisaria se fazer uma emenda constitucional. E digo mais, nem por uma como são direitos fundamentais, nem por uma emenda constitucional poderiam ser mudados. Teria que ter uma nova Constituição, enfim,
uhum.
mas mudança total do sistema jurídico, o que não
fora
iria acontecer.
Fora de cogitação, né?
Absolutamente fora de cogitação. Então, assim, sendo bem objetivo, o que não mudou? Não mudou seguro-desemprego, não mudou as regras da FGTS, não mudou o direito às horas extras com aquele adicional de no mínimo 50%, o salário mínimo não mudou, 13º, férias. O que teve de mudança, na minha opinião, foram mudanças que, no final, são benéficas para os trabalhadores.
Uhum. E, doutor, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que os trabalhadores, eles perdem, de alguma forma, algum direito que até então era assegurado pela CLT? Eu sinto que a maior discussão a respeito dessa reforma é em questão dessa perda de direitos, né? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, Jéssica, a gente pode falar durante muito tempo, né, sobre essa questão de perdas de direito.
Uhum.
Isso depende muito da forma com que se está encarando essa reforma trabalhista. Ao meu ver, de forma objetiva, eu posso dizer que sim, há perda de direitos, mas que ao final, analisando-se todo o contexto da reforma, há um ganho para os trabalhadores. Então, por que de forma objetiva eu digo que há uma perda? Então, houve a extinção clara das horas in itinere. O que são as horas in itinere? Quando um trabalhador ele precisa trabalhar numa empresa e essa empresa ela fica em local de difícil acesso ou também não é servida por transporte público, ele tem direito a receber pelo tempo de deslocamento horas, esse tempo à disposição. Ele tem direito a receber essas horas in itinere, são horas como se fossem horas extras pelo deslocamento dele. E isso foi suprimido. Isso não existe mais, tá? Outro direito que foi extirpado da CLT foi um intervalo que ele é previsto no artigo 384, que é um intervalo de 15 minutos que toda mulher deve ter antes de realizar horas extras. Então, vamos imaginar uma mulher que trabalha 8 horas por dia, só que ela precisa ficar mais uma hora no serviço. Então, pela CLT, ela teria que descansar 15 minutos e depois trabalhar mais uma hora. Só que isso não é praticado. Isso não existe no dia a dia e que nas ações trabalhistas as mulheres pleiteiam esse intervalo e recebem esse valor. Mas esse intervalo ele não é devido aos homens. Tá? Então, inclusive, ele está numa parte da CLT que fala da proteção ao trabalho da mulher. E por que eu falo que, mesmo com a extinção das horas in itinere, ele pode não ter uma perda efetiva para o trabalhador? Qual que foi a justificativa até do legislador para acabar com essas horas in itinere?
Uhum.
É porque muitas empresas forneciam transporte privado para os trabalhadores, buscavam os trabalhadores em casa, num ônibus confortável, com ar-condicionado, e posteriormente os trabalhadores, alguns ajuizavam ações trabalhistas e diziam que esse tempo em que ele permanecia no ônibus era um tempo à disposição da empresa. E por ser um tempo à disposição, ele deveria receber horas extras por isso. E as empresas começaram a ser condenadas pela Justiça do Trabalho por causa disso.
Uhum.
E as empresas que fizeram acharam melhor, então, acabar com esse benefício. Então, e daí os empregados ficaram sem esse transporte, começaram a ter que voltar a andar com transporte público, de bicicleta, a pé, de qualquer meio. Aumenta-se os acidentes de trabalho, de trajeto. E todo mundo sai perdendo, né? Não só o trabalhador que perde esse conforto, mas também a empresa, porque daí o trabalhador ele já chega mais cansado, às vezes ocorrem atrasos, enfim.
Uhum.
Então, eu acredito que isso, no final, as questões vão se equilibrar e não vai haver uma perda efetiva. O que se debate bastante é que, com o fim da contribuição sindical, os sindicatos, em tese, perderiam poder e, com essa perda de poder, teriam menos poder de barganha para negociar questões para os seus, associados. E, nisso, o lado patronal poderia aumentar, prejuízos aos seus trabalhadores. Isso não tem como a gente mensurar efetivamente agora e só ao longo dos próximos anos é que a gente vai conseguir identificar realmente como é que
As consequências disso, né? Uhum. Tá. Doutor Lucas, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre pontos específicos dessa reforma, que a gente sabe que gera um pouco de dúvida, eu queria pedir primeiramente para o senhor explicar para a gente quais são as novas regras para os intervalos horários, né, de descanso. Como que isso vai funcionar a partir de agora?
Bom, além daquele intervalo de descanso de 15 minutos para as mulheres que acabou, agora o que foi modificado, eu acho que é bastante relevante, porque justamente vai naquela linha de autonomia do trabalhador, de ele tomar suas próprias decisões, uhum. Que para toda a jornada acima de 6 horas diárias, há um direito a descanso de pelo menos 1 hora. Acontece que muita gente queria ter um intervalo menor do que 1 hora, porque leva comida para dentro, para a empresa, almoça no refeitório, na cozinha da empresa, ou às vezes até no próprio refeitório, né, da comida disponibilizada, uhum. E passa o resto do período sem ter o que fazer. Então, eles gostariam de sair mais cedo ou entrar mais tarde, né? E agora, com uma negociação coletiva, ou seja, com a participação de um sindicato, isso pode ser aprovado e o trabalhador tem um intervalo de até, no mínimo, né, 30 minutos. E isso, com isso, essa é uma mudança do intervalo para descanso. E com isso ele vai ter mais oportunidade de ter convivência, maior convivência familiar e social, né? Outra mudança em relação a isso é a seguinte, que ele não impacta diretamente no dia a dia, mas em processos trabalhistas. Então, quando um trabalhador ele tem um intervalo de 1 hora, mas ele faz menos de 1 hora, ele faz, por exemplo, 50 minutos,
uhum.
O entendimento da jurisprudência trabalhista é de que ele tem que receber a hora inteira como hora extra, e não apenas aqueles 10 minutos que faltaram do intervalo. E agora, com essa reforma, o trabalhador ele vai receber só apenas aquele tempo que efetivamente foi suprimido. E, sob a minha ótica, isso daí é justo, isso daí é adequado.
Uhum. E, doutor, também queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre o que muda com a reforma em relação às férias agora. E como que funciona esse benefício atualmente, para a gente entender? E como que o período de férias ele poderá ser concedido depois que essa lei entrar em vigor?
Bom, até o dia 13 de novembro, que é quando a reforma entra em vigor, o período de férias, o período concessivo de férias, ele só pode ser dividido em 2 períodos, sendo que um deles tem que ter pelo menos 10 dias.
Uhum.
Tá? A partir da entrada em vigor dessa reforma, a divisão pode ser em até 3 períodos, que é o que muita gente já praticava. Mas praticava fazer um acordo informal, né, entre empresa e trabalhador. E desses 3 períodos, o maior deles ele não pode ser menor do que 14 dias e os outros 2 não podem ser menores do que 5 dias. Então, uhum. A própria lei ela já estabeleceu alguns parâmetros para que, inclusive, ele tenha possibilidade de ter um efetivo descanso. A defesa de quem protege a impossibilidade de divisão de férias é de que existem estudos científicos de que o trabalhador ele só se descansa efetivamente a partir de um determinado período de férias, uhum. Por exemplo, 15 dias. Então, se ele tem menos do que esse tempo de férias, ele não consegue descansar efetivamente. Mas daí a gente vem de novo daquela discussão. O Estado, ele precisa efetivamente proteger o trabalhador ou o trabalhador, ele é dono da sua própria vida, ele tem a capacidade de se autogerenciar? Essa
Essa é a discussão central, né, doutor?
É uma grande discussão, assim. E, além disso, o que que ia acontecer? Aconteceram outras mudanças com as férias. Primeiro que, como eu mencionei anteriormente, os menores de 18 e os maiores de 50 anos podem parcelar as férias, que antes não podiam, e se fala muito em perda de direito, mas não se fala em ganho de direito. com a reforma. Uhum. Então, agora vou dar um exemplo de ganho de direito trabalhista com a reforma. Existem contratos, que são os chamados contratos de regime de tempo parcial. Então, a regra é que o contrato de trabalho ele tenha, seja de 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Mas existem outros contratos que são de até 30 horas semanais. E antes da reforma, essas pessoas que trabalhavam até 30 horas por semana tinham direito até, no máximo, 18 dias de férias por ano. Então, dependia da carga horária semanal, tinha uma equivalência ao período de férias, sendo que o maior deles era de 18 dias. Agora, com a reforma, houve um ganho para os trabalhadores que estão nesse regime e eles vão ter o período de férias também de 30 dias. Uhum. Então, eles ganharam aí 12 dias de férias. Então, se equivaleram os períodos de férias para todos os tipos de trabalhadores.
Uhum, bem interessante. E, doutor, o que muda em relação à jornada diária e semanal de trabalho? Acho que isso também foi um assunto assim, que gerou bastante dúvida. E os trabalhadores, eles poderão trabalhar agora mais do que 8 horas por dia?
Bom, primeiro, eu acho que é muito importante destacar que se falou muito durante os debates da reforma trabalhista de que a jornada iria aumentar para 12 horas.
Uhum.
Isso não é verdade. Tá? Como eu disse já lá atrás, a Constituição Federal ela não foi alterada em relação àqueles direitos básicos. E dentre os direitos básicos estão o trabalho de até 8 horas por dia e até 44 horas semanais. O que falam de trabalhar até 12 horas por dia é a adaptação à legislação de uma prática que já vinha acontecendo em alguns setores, por exemplo, em hospitais e empresas de vigilância, em que os trabalhadores eles cumpriam jornada no regime 12 por 36. Ou seja, ele trabalhava 12 horas, mais do que as 8, obviamente,
uhum.
mas em compensação ele tinha 36 horas de descanso. Tá? Então, é como se hoje o funcionário ele entrasse às 8 horas, às 7 horas da manhã, por exemplo, uma técnica de enfermagem de um hospital, e ela trabalhasse até às 7 horas da noite de hoje também, mas amanhã ela já não trabalha. Então, ela consegue cuidar de sua família, cuidar de outros afazeres, inclusive ela pode ter um outro emprego.
Uhum.
Tá? Só que isso era possível apenas por negociação coletiva. Então, tinha que ter um acordo com o sindicato profissional, o sindicato dos trabalhadores, para que essa regra ela fosse possível. E o que acontece é que agora o trabalhador pode negociar diretamente com a empresa. Mas não significa que a partir do dia 13 de novembro já se vai alterar essa regra. As regras de horas extras, por exemplo, se fizer mais do que 8 horas, vão continuar valendo. E daí, sobre a sua primeira pergunta, que é o que muda em relação à jornada diária e semanal, tem muitas mudanças e essas mudanças são bastante significativas. Assim. Eu vou pontuar 3 questões, uhum. que até para ser mais assertivo. O primeiro, que eu acho que é bastante relevante, é sobre o banco de horas. O famoso banco de horas, até antes da reforma, ele precisava ser negociado com o sindicato. Tá? Agora, ele pode ser um acordo individual entre a empresa e o trabalhador. E essa compensação vai ser no máximo em 6 meses. E por que isso é vantajoso? Porque, primeiro, desburocratiza e, segundo, muitos sindicatos, por mais que os trabalhadores pleiteassem a instituição desse banco de horas, os sindicatos eles não aceitavam, mesmo se o próprio trabalhador, o próprio grupo quisesse.
Uhum.
Então, isso agora vai possibilitar. E, obviamente, se tiver qualquer tipo de abuso, ainda vai ser possível para os trabalhadores se queixarem pelas vias ordinárias. Quais que são? Podem se socorrer ao Ministério do Trabalho, através
Sim.
da sua Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, na própria Justiça do Trabalho e para os próprios sindicatos. Então, aí eu já te dou quatro vias de reclamação, de queixa, em que é possível fazer isso. Ainda sobre a jornada, a compensação de jornada, antes, ela apenas podia ser de forma escrita. Agora, ela pode ser tácita, pode ser verbal. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou imaginar um trabalhador que trabalha de segunda a sexta, 8 horas, e sábado mais 4 horas.
Uhum.
Mas precisou levar o filho ao médico. E ele ultrapassou todos os limites legais e convencionais para que fosse possível levar o filho ao médico durante o ano, mas por uma questão precisou levar. E o filho, ele pode combinar com o chefe que ele vai chegar, por exemplo, 3 horas mais tarde, mas vai compensar isso nos outros dias.
Uhum.
E isso, até então, a lei não possibilitava. Agora vai possibilitar, vai trazer, vai tá se adaptando a essa realidade que a gente tem na sociedade, né? Que todo mundo tem uma vida muito corrida.
Das coisas que já aconteciam, né?
Das coisas que já aconteciam. Então, por isso que eu digo que realmente é benéfico, né, pro dia a dia. E uma mudança também que é bastante substancial é o tempo à disposição.
Uhum.
O tempo à disposição, antes ele era encarado, por exemplo, o funcionário ele tinha... ele permanecia depois do trabalho na empresa, por exemplo, por 1 hora, mas ele ficava aguardando esse tempo para ir para a faculdade ou para um curso. E ele ficava aguardando esse tempo para ir no horário mais adequado, para evitar o rush, enfim. E lá ele ficava em redes sociais, estudando, fazendo qualquer outra atividade que não era trabalho. Mas, em muitos casos, se considerava que isso era um tempo à disposição da empresa e, em muitos casos, se precisava pagar horas extras por isso. Agora, a lei diz de forma muito clara que esse tempo ele não é computado como hora trabalhada. Tá?
Uhum.
E nessa linha, antes podia se cobrar pelo tempo que a pessoa utilizava para usar para trocar o uniforme e agora não pode mais cobrar também.
Uhum.
Tá? Essa é uma regra bastante importante.
Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo está acabando, essa meia horinha é muito pouco para a gente falar de um assunto tão complexo como a questão da reforma trabalhista, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, acho que é interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão da contribuição sindical, que gerou bastante dúvidas. E como que passou a ser regulamentada essa contribuição e quanto aos acordos sindicais, até que ponto pode haver uma intervenção dos sindicatos em questões específicas do regime de trabalho?
Bom, a questão sindical ela é muito mais ampla e ela transcende até a reforma trabalhista.
Uhum.
Haveria necessidade de fazer uma reforma apenas do modelo sindical brasileiro. O que, que aconteceu? A contribuição sindical, todos os trabalhadores, eles têm descontado do seu salário de março 1 dia de trabalho. Isso querendo o trabalhador ou não. Então, isso era imposto. Conhecido como imposto sindical, como contribuição sindical. O que a reforma fez é facultar ao trabalhador autorizar esse desconto. Então, o trabalhador vai autorizar esse desconto, a empresa vai efetuar e vai repassar ao sindicato. E isso, obviamente, vai diminuir muito a fonte de receita dos sindicatos e eles, na minha opinião, vão realmente perder força com isso. Mas eu também acho que eles estão numa zona de conforto, porque eles recebem dinheiro de imposto, que isso não deixa de ser um tipo de tributo, não prestam contas, e agora eles precisam se reinventar, achar
uhum.
formas de buscar outras fontes de renda, mostrar serviço para que os trabalhadores sejam incentivados a contribuir para esse sindicato. Então, eu acho que isso é bastante, bastante significativo. E sobre intervenções do sindicato, eu acho que essa reforma ela é uma oportunidade para que os trabalhadores, para que os sindicatos eles revejam essa forma de trabalho, porque muitas questões vão poder ser negociadas via sindicato. Os direitos mais básicos não vão poder ser objeto de negociação, mas tem diversas outras questões que vão poder ser, e nisso os sindicatos têm um papel extremamente preponderante, e nisso eles podem serem, de novo, protagonistas de uma mudança na sociedade, uma mudança para melhor, para que a gente realmente tenha uma maior liberdade, maior autonomia e que dê mais dignidade para os trabalhadores, com segurança para as empresas.
Uhum. Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo a respeito da reforma trabalhista.
Jéssica, eu agradeço muito o novo convite, eu me coloco sempre à disposição, eu acho que tem muitas questões ainda que merecem debate e eu queria agradecer também a participação dos ouvintes. Tá bom, boa tarde.
Obrigadão, doutor Lucas. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E agora só voltamos na segunda-feira, dia 11. Um excelente feriado para você, ouvinte. E até segunda-feira.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.